Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio, que está completando 18 anos de existência. Muito bem, hoje temos a satisfação, a enorme satisfação e prazer de receber o pesquisador José Augusto de Oliveira, que é da Unesp. Nossa prosa, lítio, baterias de lítio, reaproveitamento, essas coisas todas. José Augusto, muito obrigado por você ter aceito participar conosco dessa prosa ambiental. E para iniciar, de maneira sucinta, bem resumidinho, conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez.
Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marcelo, professor José Marcelino. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, eu fiz a primeira graduação em administração e naquele momento eu não pretendia ir para a área acadêmica. Mas quando eu cursei gestão ambiental, foi aí que eu me apaixonei pelo tema e decidi me aprofundar meus conhecimentos e seguir para a carreira acadêmica. Então, eu fiz outra graduação em engenharia ambiental, mestrado em engenharia de produção, doutorado em engenharia de produção e comecei a trabalhar com a temática engenharia e gestão do ciclo de vida, que consiste em algumas ferramentas e técnicas que visam prevenir e minimizar os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida de um produto. Aqui na Unesp, Faculdade de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações e Engenharia Aeronáutica, eu comecei a me aprofundar nessa temática de engenharia e gestão do ciclo de vida em produtos tecnológicos, mais especificamente resíduos de equipamentos eletrônicos, que inclui as baterias de íon lítio. Então, desde 2016, tenho trabalhado com essa temática.
Excelente! Tem experiência internacional. José Augusto é novinho, mas já é rodado. José Augusto, vamos comentar um pouco com os nossos ouvintes a respeito desse tal de lítio. Vira e mexe, saem noticiários, que o lítio é isso, que o lítio é aquilo, bateria de lítio tem um rendimento excelente. Então, vamos contar um pouquinho. O que são essas histórias de bateria de íons lítio e que estão cada vez mais em uso? Conte para a gente um pouco.
Tá ótimo. O processo da eletromobilidade, né, que consiste na migração da matriz fóssil de energia para uma matriz elétrica, ele trouxe algumas consequências para o mercado se adaptar. Uma delas é o armazenamento de energia, especialmente para veículos eletrônicos, veículos automotivos, desde carros a ônibus, a caminhões, até mesmo aviões que estão aí em fase de desenvolvimento. E no armazenamento de energia, as baterias de íon lítio foram assim, consideradas como uma tipologia de armazenamento energético muito promissora devido à sua densidade energética, devido à sua segurança e também devido à sua entrega de energia para situações específicas, situações de maior potência, situações de maior autonomia, situações de maior estabilidade elétrica e assim por diante. Então, as baterias de íon lítio têm sido muito pesquisadas, né? Foi em 2019, o Prêmio Nobel de Química foi para 3 pesquisadores que desenvolveram e lançaram as baterias de íon lítio. E agora nós temos várias tecnologias, ou talvez tipologias de baterias de íon lítio, né? Com vários óxidos diferentes, óxido de lítio cobalto, óxido de lítio manganês e cobalto, óxido de lítio ferro fosfato. Hoje também já tem outras sendo estudadas, como as de óxido de lítio com sódio, e tem muitas tecnologias atuais. Então, o lítio tem sido aí um dos pilares desse processo de eletromobilidade. Acho que por isso que tem se falado bastante dele, tanto no meio acadêmico como industrial.
Sim, e Zé Augusto, como é que o lítio é encontrado na natureza? Ele é uma mineração? Eles são sempre minerados a seco? Como é que... E onde são os países hoje que mais se encontram lítio? Tem até uma historiazinha que você vai contar conosco nesse pacote todo aqui, que é o Vale do Lítio aqui no Brasil. Né? Então, por favor.
Sim, o lítio ele é extraído da biosfera, né, de mineração, principalmente por mineração. Existem duas formas de mineração, a mineração a seco e a mineração em meio aquoso, né, especialmente no mar. Aqui na América do Sul nós temos algumas mineradoras importantes, algumas fontes de mineração importantes, Bolívia, Equador, Colômbia, e aqui no Brasil também tem se falado bastante sobre o Vale do Lítio, né? Que também é recentemente conhecido como o Lithium Valley Brasil, que tem trazido bastante expectativa a respeito dessa fonte, né? É importante a gente destacar que, como toda mineração, consistem de atividades que têm seus diversos impactos ambientais negativos, né? E o Brasil agora ainda em fase inicial, mas está sendo muito, como se pode dizer, tem chamado bastante atenção para essa potencial fonte de lítio aqui no Brasil. Também tem outros países, né? Nós temos na Ásia, um pouco na Europa, um pouco na África do Sul, só que aqui no Brasil, esse vale do lítio, né, que é distribuído ali em mais ou menos 14 cidades, parte em Minas Gerais, do Sudeste, parte também do Nordeste de Minas, do Norte de Minas, indo ali para a Bahia, tem chamado bastante atenção das minerações e desse processo de eletromobilidade por conta dessa potencial reserva de lítio.
Parece que é um lítio de grande pureza, né, Zé Augusto? Zé Augusto, nós vamos comentar agora, você, de uma pesquisa pioneira que vocês estão desenvolvendo, que é o reuso, né, do lítio a partir das baterias. Vocês desmontam a bateria e reaproveitam esse lítio. E eu queria dar um dado inicial, que o lítio na natureza, a cada 100 quilos de metal, você vai ter 1,5 kg, 1,6 kg de lítio. Portanto, tem muito mais bota fora do que lítio, né?
Sim.
A pureza dele é de 1,5%. Isso melhora bastante quando você faz a reciclagem. Então, conte para nós, de onde surgiu essa ideia de reutilizar esse lítio? É um reuso, na verdade. Como é que vocês fazem? Como é que está essa pesquisa hoje?
Sim, professor. Na verdade, a gente faz tanto a reutilização quanto a reciclagem, né? Que a reciclagem, por sua vez, ela envolve a transformação físico-química da matéria e a reinserção de alguns materiais, e nesse caso metais, o lítio, o cobalto, o níquel, em um novo ciclo de vida de um mesmo produto, como por exemplo a bateria, ou até mesmo um outro produto, dependendo, obviamente, do seu grau de pureza, né? Como o senhor mesmo ressaltou. Hoje existem várias tecnologias, grupos de tecnologias, desde a pirometalurgia, a hidrometalurgia, as tecnologias tidas como convencionais e as não convencionais também, como a biometalurgia, a tecnologia de fluido supercrítico, separação por líquidos iônicos e separação por membranas, que são tecnologias mais avançadas e que estão sendo estudadas mais atualmente. De fato, todas essas tecnologias, a literatura científica tem mostrado que a eficiência e a pureza dos metais obtidos, tal como o lítio, têm sido muito superiores às taxas de eficiência e pureza do lítio obtido por mineração.
Bom, imagine você que não só a taxa é superior, como o reaproveitamento da bateria, que o Zé Augusto vai contar para nós um pouco melhor, como é que eles fazem isso e qual é esse grau de pureza, não fica aquele buracão, né, Zé Augusto? Ao reaproveitar a bateria, você não apenas deixa de jogar fora esse metal, ele é problemático em termos ambientais, você também vai contar para a gente os problemas advindos, como eu faço, deixo de cavucar o buracão lá, né? Eu acho que são coisas, é um ganha-ganha. Conte para a gente um pouco, como é que vocês estão fazendo, desmontando isso e os ganhos ambientais a partir desse reuso e reciclagem.
Sim, com certeza é uma relação de ganha-ganha. Com a reciclagem e o reuso, nós evitamos duas pontas do ciclo de vida que não é cíclico, né? É linear. A gente evita a extração e a gente evita o landfill, né, ou o descarte final. Então, a gente promove a tal chamada economia circular dentro desse setor econômico, fazendo a mineração urbana, né, evitando a mineração natural, vamos dizer assim. Bom, na hidrometalurgia, essa tecnologia consiste numa lixiviação ou separação dos metais da bateria a partir da sua imersão em líquidos, né, em soluções aquosas. Essas soluções aquosas podem ser mais tóxicas ou menos tóxicas, Elas podem ser em meios aquosos ácidos, em soluções ácidas ou em soluções básicas. Tem uma infinidade, uma grande quantidade de tipos de soluções onde a gente pode fazer a lixiviação desses metais. O que a gente tem procurado é sempre partir dos princípios de soluções com menor potencial de impacto ambiental, menor potencial de toxicidade, maiores possibilidades de recuperação ou neutralização dessas soluções após o final, porque é importante a gente lembrar que talvez uma tecnologia de reciclagem pode ser tão impactante ou até mais impactante do que o seu próprio descarte na natureza. Então, assim, qualquer tecnologia de reciclagem não é necessariamente melhor para o meio ambiente. Mas, de fato, só o fato da gente eliminar a extração do buracão, né, de novas mineradoras e também o descarte já considera um fato um ganho ambiental. Mas é importante a gente ficar atento para os tipos de processos químicos e mecânicos e físicos que a gente emprega nos processos de reciclagem e reutilização, porque eles também causam seus impactos ambientais negativos.
O Zé Augusto, tem nesse aspecto, vocês utilizam, imagino frequentemente, essas análises ciclo de vida, né? E com isso vocês vão podendo quantificar e qualificar, ou melhor, qualificar e quantificar, o que seria mais viável do ponto de vista ambiental e melhor como resultados, não é isso?
Exato. Em todo o desenvolvimento dos processos e teste dos processos, a gente faz a avaliação do ciclo de vida desses processos para identificar não somente a eficiência e pureza dos metais obtidos, mas também os impactos ambientais causados por esses processos. E a partir da combinação desses resultados, nós conseguimos medir uma métrica chamada ecoeficiência, que junta a métrica econômica, talvez operacional, e ambiental dentro da mesma equação. Então, a gente visa combinar os processos de forma a obter uma tecnologia com menor potencial de impacto ambiental, inclusive hibridizando hidrometalurgia com a tecnologia de fluido supercrítico.
A técnica é para isso, a ciência dando respostas aos problemas. Seu Augusto, em relação ao lítio, bom, ele se encontra sempre em pequenas quantidades, bastante dissolvido, assim, né, diluído, ou melhor, pureza de 1,5% a cada monte de matéria-prima mineral bruta que se deseja. Porém, uma vez feito essa mineração, transformando ele muito mais puro, talvez aí 98% de pureza, que problemas que ele pode trazer se houver um descarte irregular? Esse é mais um ganho para você reutilizar a bateria. Você vai evitar aquele que você disse lá na ponta, esse material ser disponibilizado na área ambiental. Que tipo de problema que isso pode causar?
Mesmo que a gente descarte uma bateria com alto grau de pureza do lítio, do cobalto, do níquel, é importante a gente lembrar que a gente está descartando uma bateria no local onde ele não foi formado naturalmente, né? Só isso já causa um impacto ambiental em trazer um elemento químico onde aquele ambiente local não tem capacidade de suporte e resiliência ambiental para aceitar aqueles elementos. Se a gente descartasse onde teria uma mina, o problema seria nos impactos ambientais dos outros componentes. Nós temos ali cobalto, e lítio e cobalto a gente não consegue obter na mesma mineração. Nós temos o níquel e nós temos também outros elementos. Nós temos plástico, que são os elementos isoladores. Nós temos o carbono no formato de grafite, que está principalmente presente no ânodo ou ânodo da bateria. E também as ligas de latão, de zinco, de cobre, que revestem essas baterias. Nós também identificamos nos nossos experimentos que existem baterias com algumas substâncias que não vêm no seu datasheet, que não vêm no seu projeto de fábrica. Alguns dopantes, algumas substâncias catalisadoras, que inclusive incluem metais pesados. Então, assim, descartar essas baterias num aterro, seja um aterro controlado, um aterro sanitário, com certeza vai contaminar o solo, as águas subterrâneas, a partir do lençol freático, todo o abastecimento de água para consumo humano e também de outras espécies. Nós teremos aí uma série de impactos ambientais negativos, além dos impactos econômicos pela perda desses metais preciosos, que hoje em dia são considerados como preciosos, que a gente vai ter que, de novo, o ser humano vai ter que, de novo, extrair de uma mineração muito menos, um processo muito menos eficiente, muito mais impactante. Então, é uma série de causa e efeito, de acúmulos de impactos ambientais negativos que a gente tem pelo descarte inadequado dessas células.
Sim. Bom, é claro que vocês estão numa escala piloto e, portanto, ainda é muito incipiente o reuso e reciclagem dessas baterias, né? Você pode confirmar. Agora, essa escala piloto já aponta para um potencial econômico dessa reciclagem de bateria? O que você pode nos dizer?
Sim. Nós percebemos que existem relações diretamente proporcionais e relações inversamente proporcionais em alguns processos, dados os desempenho econômico e desempenho ambiental. Ou seja, se a gente quer favorecer o desempenho econômico, acabamos perdendo, impactando negativamente o desempenho ambiental desses processos, ou seja, causando mais impactos ambientais negativos. Mas a nossa ideia é chegar num ponto de equilíbrio, para não dizer um ponto ótimo, onde a gente tem um equilíbrio entre o desempenho econômico e o desempenho ambiental dos processos. O que a gente prevê é que, inclusive com dados da literatura, não somente o que a gente tem desenvolvido experimentalmente, é que a gente vai precisar propor uma rota híbrida, não somente uma rota pura de hidrometalurgia, uma rota pura de pirometalurgia ou uma rota pura de tecnologia de fluido supercrítico. A ideia é que a gente consiga hibridizar essa tecnologia, mesclando e intercalando processos diferentes, porque existem processos, um processo de lixiviação, onde a hidrometalurgia pode ter um desempenho ambiental superior, só que a tecnologia de supercrítica tem um desempenho de eficiência superior e, portanto, economicamente superior. Então, a ideia é que a gente chegue a uma rota ou uma tecnologia que combine processos de diversas naturezas. A gente espera que ainda esse ano a gente tenha essa rota, uma primeira versão desenhada dessa rota. Mas o que a gente já desenvolveu, tanto em hidrometalurgia quanto de fluido supercrítico, o processo já se mostrou economicamente viável, com um payback relativamente curto para o investimento inicial, considerando os custos operacionais e os custos de capital, e também com desempenho ambiental significativo, um baixo potencial de impacto ambiental negativo.
São resultados auspiciosos, né? Sim. Sem dúvida, porque se economicamente não for muito favorável, a área ambiental costuma não lograr tanto êxito assim. Bom, em relação a essas baterias, você comentou bastante a respeito dos veículos elétricos, que na realidade são verdadeiras realidades hoje. Quais as outras áreas que têm um potencial de uso dessas baterias de lítio e que poderão demandar ainda mais esse trabalho de vocês de reusar, ou mesmo o lítio vindo da mineração? Enfim, potenciais usos do lítio como bateria.
Bom, sem considerar, além dos carros, né, elétricos e híbridos que estão vindo aí a todo vapor para o mercado nacional talvez ainda um pouco mais lento que no mercado internacional, nós temos os caminhões, ônibus, maquinários agrícolas, além das fontes estacionárias de energia e os próprios eletrônicos. Hoje tem se falado muito dos aviões elétricos, os aviões de pequeno porte e até mesmo os de grande porte, abastecidos por baterias de ion-lítio. Existe uma pressão muito grande sobre o setor aeronáutico em função da queima do combustível fóssil, né, da querosene, e, portanto, eles têm investido bastante nesses modelos. Nós podemos, por exemplo, citar a Embraer aqui brasileira, que já vendeu mais de 1.000 unidades do projeto em desenvolvimento, do eVTOL, e que já foram compradas, aí, pré-compradas, mesmo antes do produto ter sido certificado e validado.
É uma beleza. Zé Augusto, fica aquela curiosidade agora para a gente já ir terminando o programa, infelizmente o tempo é muito escasso para tanto assunto. Muito se fala em aproveitamento da energia solar, né? Em captação de energia solar, as residências, seria uma alternativa bastante interessante. Porém, ela sempre precisa estar ligada na rede para reabastecer e tal. A alternativa de você desligar da rede, seja por regiões mais remotas ou até em cidades, seria a existência de baterias para esse acúmulo. Você pode nos falar um pouco sobre essa realidade?
Sim, eu acho que esse é um ponto muito interessante que a gente devia analisar e discutir, porque o processo de eletromobilidade ele vem como um grande salvador do meio ambiente, desde que a fonte de energia elétrica seja uma fonte de baixo potencial de impacto ambiental. Por exemplo, a energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica, a gente tem duas opções: ou a gente produz energia e coloca na rede, o que ainda não é regulamentado e aceito, ou a gente armazena em fontes estacionárias, que no caso seriam inevitavelmente por baterias de íon lítio. Eu gostaria de chamar a atenção desse ponto, porque em alguns países onde a fonte de energia elétrica não é uma boa fonte de energia, não é uma fonte de baixo potencial de impacto ambiental, talvez não faça sentido o armazenamento de energia elétrica em baterias de íon lítio, como, por exemplo, a queima de carvão mineral para suprimento de baterias de íon lítio. Não faz muito sentido do ponto de vista ambiental e talvez até econômico, né? Porque a gente vai ter uma perda de eficiência na geração de energia. No caso do Brasil, onde a gente tem uma matriz energética majoritariamente formada por hidroelétrica de reservatório, fotovoltaica, a eólica e, em partes, a biomassa, é muito vantajoso, tanto economicamente falando quanto ambientalmente falando, a gente ter o armazenamento em fontes estacionárias de baterias de íon lítio. Agora, é importante que a gente tenha essa análise crítica para cada tipo de país e para cada tipo de matriz energética.
Bom, aí o futuro dirá, né, Augusto, da viabilidade econômica, da possibilidade de tudo isso aí. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o pesquisador José Augusto de Oliveira, ele é professor da Unesp em São João da Boa Vista, um pesquisador nesse assunto de baterias de lítio, ACV, que é análise de ciclo de vida, e esses problemas todos de descarte. É pesquisa de ponta, né, José Augusto? Bom, eu quero agradecer imensamente o professor José Augusto de Oliveira. Quero também agradecer sempre o Gabriel Soares, que são os trabalhos técnicos da nossa equipe, a Beatriz Pavan, também pelos contatos que fez até então, minha xará, a Souza, que também trabalha bastante. Esse trabalho é coordenado, esse programa é coordenado pela Débora Piotto, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Ah, eu fiquei falando da Souza, não citei o nome, é a Paula. É a Paulinha. E, mais uma vez, agradeço imensamente a participação do professor José Augusto de Oliveira. Lembrando, José Augusto, que esse programa completa 18 anos e que sempre traz para debate, esclarecimento, os temas socioambientais, trazendo a todos, portanto, a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre o meio ambiente e se engajar nessa bandeira. Muito obrigado, José Augusto.
Eu que agradeço, professor Marcelo, professor José Marcelino, pela oportunidade, fico lisonjeado pelo convite, estou à disposição e parabéns pelo programa, pela excelente iniciativa, que é muito importante para todos nós.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.